Podcast Colégio Ed.
Bom, o assunto hoje vai ser o que alguém propôs aí na semana passada, a crise dos Estados Unidos, está passando pelos Estados Unidos atualmente, que tem tudo a ver com o governo Bush e tudo que ele está fazendo desde que ele entrou no governo dos Estados Unidos. Bom, é o seguinte, o George W. Bush, ele é filho do George Bush, que foi um presidente dos Estados Unidos antes do Clinton, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Os Estados Unidos têm dois partidos principais, que são o Partido Democrata e o Partido Republicano. Claro que existem também diversos outros partidos, como por exemplo o partido que é equivalente ao nosso Partido Verde, que é o Partido das Causas Ambientalistas e tudo mais. Principalmente são dois partidos, o Democrata e o Republicano. No Brasil a gente pode dizer que está caminhando para a mesma coisa, com o PSDB e o PT tomando conta do cenário nacional. A gente teve nos Estados Unidos nos anos 90, principalmente, um crescimento econômico muito acelerado e muito forte por causa do presidente Bill Clinton, que investiu muito na economia e fez os Estados Unidos entrarem num crescimento muito acelerado, como poucas vezes tinha sido visto antes. Mesmo o Clinton tendo sido envolvido em polêmicas como o caso de assédio sexual com a secretária e tudo mais, mesmo assim os Estados Unidos entraram em uma ascensão econômica muito forte. O Clinton, do Partido Democrata, que é o partido que, digamos, se diz mais de esquerda, e ao contrário, o Republicano é o que se diz mais de direita, mas na verdade o que os intelectuais americanos costumam dizer é que no fundo não existe muita diferença entre os dois. Mas o que dá para dizer é que os democratas defendem mais os interesses do povo e os republicanos defendem mais os interesses do capital, do dinheiro. O ano de 2001 foi o último ano do Bill Clinton como presidente. Ele foi presidente durante 8 anos. Durante 8 anos nos Estados Unidos. E em 2001 foi a eleição mais polêmica das histórias dos Estados Unidos. Aquela eleição foi muito polêmica. Por causa de problemas das contagens de votos. Porque a eleição nos Estados Unidos funciona de um jeito diferente do que no Brasil. Não é o número absoluto de votos que conta, mas é uma questão de que cada estado tem a sua importância e as eleições são feitas por estado. Então, quem ganha em tal estado, no estado que tem mais população, por exemplo, o estado de Nova York ou da Califórnia, se ele ganhar nesses dois, mas perder em outros seis, que tenham menos população, dependendo das especificações, ele pode perder ou ganhar. O que acontece é que foi uma eleição apertada no estado da Flórida em 2001, e por algumas manobras meio obscuras, acabou que as eleições foram dadas como ganhas pelo George W. Bush, que é o presidente dos Estados Unidos até o final deste ano. Isso foi a primeira eleição do Bush em 2001. A segunda eleição, em 2005, essa o Bush ganhou na limpa mesmo, não teve nada de fraude nem nada como alegam os democratas que houve em relação à eleição de 2001. Desde que o Bush entrou, o Bush, vamos dizer que ele é do Partido Republicano, mas ao contrário do que alguém falou aí em cima, não é assim que os republicanos são os vilões, os democratas são do bem, ou como se os democratas defendessem a paz porque nos anos 90 o Clinton mesmo enviou várias tropas americanas para lutar em vários lugares da África e do leste europeu. E então também por motivos de querer ser a polícia do mundo, assim, de ter alguma coisa errada, os Estados Unidos têm que resolver. Então não é uma questão só dos republicanos, é uma questão dos Estados Unidos em geral. Certo. O Vitor gostaria de saber qual é a causa principal de toda essa polêmica, essa crise nos Estados Unidos. Então a gente está chegando lá, tudo remonta ao começo do governo Bush. Logo, quando o Bush, como os democratas, os republicanos, que são o partido do Bush, eles não são notoriamente um partido popular, eles contam muito com financiadores de campanha, que são os que fazem o tal do marketing político, que ajudam esses caras a ganhar os votos. Muitos desses financiadores são empresários, magnatas do petróleo, magnatas de financiadoras, construtoras, esse tipo de coisa. Enfim, e para contar com o apoio dessas empresas, o Bush, claro que tem que conceder algumas coisas a elas. Entre essas garantias que ele dava aos empresários, tinha muita coisa em relação à redução de impostos e esse tipo de coisa, que fez com que essas empresas que já eram grandes se tornassem muito maiores e pulverizassem a concorrência. Então a gente acabou vendo muitas empresas fechando as portas, diminuindo, saindo de várias cidades. Mas eles diziam que tinham dinheiro para reconstruir todo o país. Era mentira? Qual país você está dizendo? Porque eles diziam sobre reconstruir o Iraque, o Afeganistão. Sobre reconstruir os Estados Unidos? Não, porque o... Reconstruir os Estados Unidos mesmo? Mas os Estados Unidos o Bush entregou os Estados Unidos com o país em franca ascensão. É bom lembrar também que os atentados foram uma resposta não só ao governo do Bush, né? Porque os países da Ásia, do Oriente Médio, e esses grupos islâmicos, do tipo Al-Qaeda e tal, eles tinham reclamações sobre os Estados Unidos desde muito antes, inclusive do governo do Clinton. Então, isso é uma prova de que não são só os republicanos que gostam de uma guerra nos Estados Unidos. É por isso que o Bush não assinou o tratado de Kyoto pelo patrocínio de suas campanhas, em parte também, porque o tratado de Kyoto, ele determinava que as empresas teriam que diminuir e controlar sua emissão de poluentes e criar gastos com desenvolvimento e pesquisa em relação a materiais menos poluentes. Isso acabaria fazendo que essas empresas tivessem mais gastos, e aí o Bush alegou que isso seria prejudicial para a economia dos Estados Unidos. A crise também está relacionada a Hugo Chávez? Eu diria que não, porque a crise está muito relacionada a fatores internos dos Estados Unidos, que a gente já vai chegar lá. E eu acho que o Hugo Chávez é mais uma preocupação dos Estados Unidos em relação à política externa, exatamente por essa coisa de os Estados Unidos quererem ser a polícia do mundo e o Chávez ser um cara que vai contra o que eles falam. Mas o Hugo Chávez não é peça importante nessa crise atual dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos se acham no direito de invadir outros países como o Iraque? Foi a pergunta da Jerusa. Bom, tudo bem. Os Estados Unidos tem uma coisa que é uma teoria escrita no século XIX, ou 18, sobre o Destino Manifesto, que foi quando os Estados Unidos conseguiram a sua independência, 1776, sendo assim o final do século XVIII, muitas das ouvi muitas teorias meio patriotas, que é uma característica dos Estados Unidos, que eles têm até hoje, de que os Estados Unidos era um país que iria liderar o mundo, ia ser o primeiro país do mundo e liderar o mundo. E os americanos acreditam nisso até hoje. E às vezes meio que perdem a noção do que eles têm que fazer ou não, e acabam fazendo essas coisas de invadir outros países. É claro que a questão do Iraque tem muitos outros fatores. Tem o fator do petróleo, tem o fator do Saddam Hussein ter entrado em guerra com o Bush pai. Então são outros fatores, mas os Estados Unidos se acharam poder para invadir outros países, como invadiram tantas vezes. Isso tem a ver com essa crença que os Estados Unidos têm de que eles são o país que vai liderar o mundo. Stephanie pergunta, ela gostaria de saber como é a economia dos Estados Unidos. É isso que eu estou tentando chegar desde que começou a aula. Então, a gente estava falando sobre o Bush fazendo os acordos para beneficiar os seus patrocinadores, que são os grandes empresários dos Estados Unidos. Isso passa por diminuição de impostos principalmente para as empresas mais ricas, o que é um contrassenso. Afinal, quem tem mais dinheiro deveria pagar mais impostos e não menos. E algumas coisas do tipo não assinar o protocolo de Kyoto. O que isso faz? Faz com que essas empresas que são muito grandes cresçam mais ainda, eliminem a concorrência, e assim as empresas pequenas que existem nos diversos ramos de atividade vão falindo, ou os trabalhadores vão ganhando cada vez menos, e o poder de compra da maioria da população diminui. É uma coisa de que a desigualdade aumenta. As empresas que são muito ricas, as pessoas que são muito ricas, que trabalham nas grandes empresas, ficam mais ricas, e as pessoas das empresas médias e pequenas começam a perder dinheiro. Isso vai resultar na recessão que está começando agora. Eu já explico por quê. A crise energética é uma questão de exploração de recursos naturais, e é uma questão mundial que tem muito a ver com a exploração desenfreada de bens, de recursos energéticos, né? Mas isso não chega a afetar exatamente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm muitas reservas de energia, principalmente de petróleo, tanto que os Estados Unidos importam petróleo, mas eles têm muito petróleo interno que eles ainda não usam. Então, a crise energética é um problema mundial, mas não é o que está motivando essa crise que está acontecendo agora. Há alguma possibilidade de uma terceira guerra mundial? Sempre há, mas proximamente eu acredito que não, porque ninguém tem o poder bélico que possa fazer frente aos Estados Unidos. Ninguém seria idiota de tentar enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. Então eu acho que não existe a possibilidade de uma terceira guerra mundial, pelo menos no futuro próximo, com certeza não. A Rússia já foi uma potência, hoje está tentando se recuperar, tentando garantir uma vida boa para toda a sua população, e não é muito uma potência de guerra mundial. Outros países, como a Coreia do Norte, eles podem latir muito alto, dizendo que tem as bombas atômicas e que são contra os Estados Unidos, ou alguma outra coisa, só que... Então é isso, acho que ninguém vai declarar guerra aos Estados Unidos, pelo menos não achando que pode ganhar ou que pode lutar de igual para igual. Agora a pergunta, o Brasil pode sofrer uma invasão devido à sua grande reserva de água doce? Existem algumas teorias mais alarmistas que dizem que sim, que ainda dentro do século XXI, o petróleo vai deixar de ser uma questão tão importante e vai virar uma questão muito mais importante, a água, porque a água potável vai diminuir. Isso tende a virar sim uma questão até de guerra. A gente pode lembrar, inclusive, que a questão Israel-Palestina tem relação com a água, porque todos os territórios invadidos por Israel são os melhores reservatórios de água do Oriente Médio, e E até por isso é um dos motivos pelos quais eles não querem devolver de jeito nenhum. Então a água é uma questão importante, sim. E o Brasil pode começar a prestar atenção nisso e abrir o olho, porque isso corre o risco, sim, de virar uma questão mundial e até militar. Mas eu não sei se isso tem a chance de ser num futuro próximo. Jussara. Certo. Tiago pergunta se existe alguma chance dos Estados Unidos controlar essa crise. Bom, então eu queria falar de como dessa crise atual, né? Que começou exatamente com essas empresas fechando as portas, empresas pequenas e diminuindo o número de funcionários, o salário. O grande problema é que isso tudo gerou uma crise no mercado de crédito dos Estados Unidos. O mercado de crédito imobiliário, de crédito educativo, de tudo que for venda a crédito, né? Ou seja, muita gente em tempos prósperos, em tempos de empregos estáveis e tudo mais, comprou casas e imóveis, principalmente, é o caso que mais está afetando, comprou casas com prazos grandes para pagar e acabou não conseguindo manter os seus empregos e assim eles pararam de poder pagar as empresas. E assim as financiadoras perderam a sua receita, né? E assim muitas entraram em crise, muitas financiadoras fecharam as portas e aí assim a população fica não podendo pedir crédito porque não tem incertezas e mesmo não tendo muito a quem recorrer porque as empresas de crédito estão cada vez mais receosas. Então o consumo dos Estados Unidos exatamente diminui e é exatamente isso o que causa a crise mundial, que a diminuição do consumo dos Estados Unidos. A diminuição do consumo em massa dos Estados Unidos é péssima para os recursos naturais do mundo, porque o mundo não vai aguentar ficar tanto tempo assim com esse uso abusivo de recursos. Só que a gente tem que lembrar que todos os países que estão crescendo, inclusive o Brasil, exportam muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal país importador do mundo, pior que o principal país consumidor do mundo. Mesmo se você pensar, se o Brasil tá não exportar tanto para os Estados Unidos, pode exportar mais para a China. Só que se a China não exportar para os Estados Unidos, ela não vai ter como comprar do Brasil. Então, essa crise é mundial e é um efeito dominó que começa nos Estados Unidos e pode parar nos países mais pobres aí. Então, o consumo do excessivo dos Estados Unidos é um problema ambiental grave, um problema para o planeta grave, mas é o principal motor da economia mundial no momento. Por isso, Estados Unidos entrando em crise, não sei até que ponto que a gente pode comemorar. Vou passar a palavra para a mídia agora. A mídia pergunta: um dia li uma reportagem que o Brasil, devido ao grande território, os vários recursos minerais, a população jovem, os vários recursos ambientais, a população jovem, entre outros fatores, poderia vir a ser a próxima potência mundial. Qual a possibilidade disso acontecer? A possibilidade existe. Como já disse em outras aulas, o Brasil teria como ser uma potência mundial se fosse mais bem administrado. Só que o Brasil tem muitos problemas graves, estruturais, que impedem que isso aconteça. Por exemplo, o Brasil ser um país que não tem grandes indicadores de educação. O Brasil é um país que suga um terço do que o país produz em forma de impostos, e mesmo assim o seu sistema público é ineficiente. Os recursos que o país tem, ele desperdiça totalmente. A gente está vendo aí a crise dos cartões corporativos. Esse tipo de coisa é o que impede que o Brasil possa se tornar uma potência mundial. É a falta de gestão. Recurso, potencial, o Brasil tem, e muito. O Brasil parece não encontrar uma forma de fazer isso acontecer. Se não existe diferença nas propostas políticas de republicanos e democratas, por que ainda se mantém essa divisão? Eu não acompanho de perto a política dos Estados Unidos. Os republicanos e os democratas, eles juram que existem diferenças. Os intelectuais americanos dizem que não tem diferença. Mas, mesmo no Brasil, você vê que a gente tem no Brasil mais de 20 partidos políticos. E se você for parar para pensar, não existe diferença significativa entre muitos deles. Então, é uma questão de formar dissidência. Um não concorda com o outro em um aspecto e forma outro partido, ou um não se dá bem com o outro e forma outro partido. Então, acabam se formando vários partidos por questões menores. Não que eu ache que esse seja o caso de democratas e republicanos nos Estados Unidos, mas existe uma certa diferença em relação a exatamente isso, que os republicanos são os que defendem mais que o país tem que ser forte e o capital e não sei o que e tudo mais, e os democratas eles preferem agir mais internamente, investindo mais no sistema interno deles. Isso é o que dizem, né? Glaucio pergunta: com a crise dos Estados Unidos, podemos dizer que haverá uma maior ascensão das economias como a China, Japão e a União Europeia? Sim e não. É o que eu disse antes. Os Estados Unidos, eles são o principal país comprador do mundo. Então, o crescimento desses países todos, ele se relaciona muito a ter uma balança comercial favorável, ou seja, o país exportar mais do que importar, como acontece com o Brasil, por exemplo. Se os Estados Unidos pararem um pouco de importar, talvez as exportações desse país diminuam um pouco. Mas, por outro lado, se os Estados Unidos não tiverem uma pequena queda na sua economia, vai dar chance de que outros países possam exportar, porque os Estados Unidos também exportam demais e podem crescer de outras formas também. Mas os Estados Unidos forte é um elemento importante para a economia mundial. A pergunta foi: as privatizações é bom ou ruim para o Brasil em relação aos Estados Unidos e à dívida externa? As privatizações são boas ou ruins para o Brasil em relação aos Estados Unidos e à dívida externa? As privatizações têm defensores para o Brasil, defensores e acusadores no Brasil em todos os casos, né? Em relação aos Estados Unidos, eu não sei se eu acho que isso pode mudar, pode fazer alguma diferença. A questão é que os serviços no Brasil, por exemplo, podem melhorar. Esse meu computador está louco, pessoal. Os serviços no Brasil podem acabar melhorando. A dívida externa com certeza é um problema para o Brasil, porque o Brasil perde muitos recursos em relação à dívida externa. O Brasil não vai quitar a dívida externa porque ninguém quita a dívida externa. Todos os países devem. A questão é que tem países que têm crédito, os juros são menores e outros que os juros são maiores. A dívida do Brasil, a dívida com o FMI foi paga. A dívida externa, a dívida pública, ainda não foi paga. O Brasil tem um superávit em relação a essa dívida, mas a questão é que o Brasil tem que ter dinheiro para se gerir e não só para ficar cuidando de dívidas. Se o Brasil não tivesse tanta disposição de pagar as dívidas, provavelmente, talvez, fosse mais bem gerido. Mas uma coisa importante é que dinheiro não falta aos cofres públicos do Brasil. O problema é que o dinheiro é muito mal administrado. O Fernando pergunta qual o principal motivo da crise dos Estados Unidos. Então, como eu já falei isso, mas como essa questão é importante, eu vou falar de novo. O principal motivo da crise é uma crise principalmente no mercado de crédito, principalmente no crédito imobiliário. O muitas pessoas que no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, compraram títulos de imóveis, coisas do tipo, coisas de longo prazo que dependiam de crédito, como por exemplo, além de imóveis, por exemplo, crédito educativo, que é uma coisa que também está em crise nos Estados Unidos, eles acabaram perdendo os seus empregos, ou seus salários, as suas condições de pagar, finalmente. Essas empresas de crédito entraram em crise porque pararam de ter receita. E aí o consumo dos Estados Unidos decaiu de forma geral. Primeiro porque a população tinha menos possibilidades de compra, e outra porque tinha menos possibilidades de conseguir crédito. Então é claro que o consumo diminui. A gente pergunta sobre a dívida do Brasil. A Denise fez uma pergunta fenomenalmente grande. Vou ler ela aqui. Além do Iraque, os Estados Unidos pretendem controlar todo o Oriente Médio, apropriando-se assim das maiores reservas de petróleo e controlando seu preço? De fato, os Estados Unidos têm um poderio bélico fabuloso, colocando em risco a própria sobrevivência da humanidade. No entanto, isso não significa que seja invencível. Pelo contrário, o imperialismo estadunidense encontra resistências cada vez maiores. Milhões de pessoas se mobilizam em todo o mundo para denunciar a agressão ao Iraque. Uma parcela cada vez maior da população dos Estados Unidos se opõe à continuidade da ocupação. A resistência da população iraquiana é cada vez maior, já tendo produzido a morte de mais de 2 mil soldados invasores, e principalmente impedindo o crescimento da produção de petróleo, objetivo maior da pirataria dos Estados Unidos. Uma vitória dos Estados Unidos seria catastrófica para a humanidade, estimulando a novas invasões, apropriando-se de quaisquer recursos estratégicos que lhes sejam necessários. E lembremos que o Brasil detém as maiores reservas mundiais de água, outro recurso estratégico de importância cada vez maior. Por outro lado, os custos cada vez mais altos da ocupação, a denúncia mundial do caráter imperialista da ocupação e, principalmente, a resistência da população iraquiana, podem levar a uma derrota histórica do imperialismo dos Estados Unidos e, portanto, uma vitória histórica de humanidade. Existe realmente uma resistência muito forte no Iraque, que alguns comparam até a resistência da população do Vietnã, na época da Guerra do Vietnã, porque por mais os Estados Unidos fiquem matando muito mais pessoas do que perdendo, é uma questão de não conseguir atingir os objetivos. Os Estados Unidos estão tendo dificuldades em atingir seus objetivos. O governo que os Estados Unidos criam no Iraque não funciona. E sendo assim, pode-se dizer que os Estados Unidos não está ganhando a guerra do Iraque, não. E eu concordo com a Denise, porque os Estados Unidos invadiram outros países por qualquer motivo. Um país invadiu o outro muito mais fraco, e ainda sem um motivo claro para isso, é uma amostra absurda de força bruta, e é uma coisa que não pode acontecer mesmo. Tem uma pergunta: se os Estados Unidos são o coração do mundo financeiro, a razão pelo ataque às Torres Gêmeas, pois era o coração do capitalismo americano, o que impede dele tomar conta do mundo? Essa desvalorização do dólar, essa crise americana, não estaria já planejada e com uma intenção prévia de passar a bola para o euro, que é a moeda mais forte que o dólar e foi bem planejada anteriormente? Isso não é uma questão de tempo? Pois, se olharmos bem, todos são unidos e bem unidos. A pergunta é se a crise não é uma... Não foi premeditado, alguma coisa do tipo. Não sei, eu acho que a crise dos Estados Unidos, com certeza, é uma coisa que afeta muito o mundo inteiro, mas principalmente afeta a população americana, porque quem não consegue mais consumir nada, quem passa por dificuldade perde os empregos muito mais que em outros países é nos Estados Unidos. Então eu não acredito que os Estados Unidos tenha, que o governo dos Estados Unidos tenha feito de má fé, conscientemente, uma medida, uma manobra que fosse prejudicar o seu próprio povo. Mesmo que o governo possa fazer burradas às vezes, é uma coisa que o governo dos Estados Unidos faz muito, e do Brasil também, não acredito que possa existir uma crise previamente elaborada. Claro que o euro é uma moeda mais forte que os Estados Unidos agora. A Libra, que é a moeda da Inglaterra, sempre foi uma moeda mais forte do que os Estados Unidos. Mas o fato de um país ser a principal potência mundial tem mais a ver com a capacidade de produção, exportação e penetração em outros mercados do que propriamente com a força da moeda. Claro que a força da moeda é um fator importante, mas não é tão importante quanto a competitividade, principalmente do comércio e do comércio da indústria e do mercado financeiro desses países. A crise dos Estados Unidos de 1929 tem alguma coisa a ver com a de agora? Bom, se tem, com certeza é na motivação que os Estados Unidos têm para passar por ela. Porque depois dos Estados Unidos, depois da crise de 1929, os Estados Unidos se reergueram, passaram pela Segunda Guerra Mundial, inclusive ajudaram a Europa a se reconstruir. E a crise de 1929 foi aí há quase 80 anos atrás, 78 anos atrás. E os Estados Unidos, de lá para cá, se tornaram disparado a nação mais rica do mundo. Então, para mim, essa crise atual tem muito mais a ver com o governo Bush do que com outras coisas. Que é o seguinte: nesse ano, a gente tem eleições nos Estados Unidos. Isso é importante lembrar. Na época do vestibular, a gente já vai ter algumas definições sobre essas eleições, ou talvez a própria eleição já esteja definida. Os Estados Unidos está aí frente a alguma situação histórica, principalmente no caso de derrota do partido do Bush. O Bush é o presidente com a menor taxa de aprovação nos Estados Unidos dos últimos 30 anos. E acabou de lançar agora um pacote econômico, que é uma coisa que no Brasil a gente chama de pacote econômico, né, que é uma série de medidas que o governo toma para controlar a economia, que é uma coisa que os Estados Unidos não faziam desde os anos 80. Então a gente vê que o Bush é uma coisa problemática para os Estados Unidos. Uma coisa importante sobre essa crise também é que ninguém sabe a gravidade dela, até porque ninguém sabe a extensão dela. A gente não dá para saber se essa crise está no começo ou está no final, se quem entrar no poder vai conseguir resolvê-la rapidamente ou se o próprio Bush pode conseguir resolvê-la. Exatamente, ninguém consegue dizer onde ela vai chegar. Mas em relação às eleições, o que está acontecendo agora? Os partidos estão tendo as eleições prévias para decidir quem é que vai ser o próximo candidato à presidência entre os democratas e os republicanos, que claramente vai ser um dos dois partidos que vai eleger o presidente. Os republicanos têm dois candidatos agora concorrendo. Um é o senador John McCain, que atualmente ele é senador e é o candidato mais forte agora para ser o candidato republicano, ou seja, o candidato apoiado pelo George W. Bush. Quem está concorrendo com ele para ser o candidato republicano é o Mike Huckabee, que é outro candidato, só que ele não está com tanta força quanto o McCain, que já é uma figura forte do governo agora. Do outro lado, do lado dos democratas, é que a gente tem uma coisa interessante, porque se o candidato democrata for eleito, a gente vai ter pela primeira vez na história dos Estados Unidos ou uma presidente mulher ou um presidente negro. Exatamente. Os candidatos dos democratas são a Hillary Clinton, que é a esposa do Bill Clinton, claro. E o outro é o Barack Obama. Que não chega a ser o que não, se ele fosse brasileiro, talvez ele não fosse chamado de um cara negro, né? Porque ele é um cara que diria que ele é mais moreno. Mas nos Estados Unidos essa coisa de branco e negro é muito básica para eles. Ou você é branco ou você é negro. Se você não for totalmente branco, leitoso e pálido, você não é branco. Então você é negro. Então Barack Obama é negro. E aí uma eventual eleição de um democrata vai ser um evento histórico na história dos Estados Unidos. Uma eleição de um republicano com certeza vai ser um evento histórico para os Estados Unidos também, porque vai ser a continuidade de um governo que não vai para frente. A gente está diante de uma perspectiva, de uma coisa importante para ver aí, e eu acho que é bom que todo mundo está ligado nisso, porque como alguém falou aí, é muito possível que isso caia no vestibular. No Brasil, acho que os pais de todo mundo eram negros em algum momento. Então, a Aline pergunta se a dívida externa do Brasil já foi paga ou não. Os comentários que sim. Na verdade, eu devo confessar que eu não estou muito bem informado sobre isso. O que eu ouvi é que o Brasil pagou a dívida com o FMI, que é com certeza a grande parte da dívida externa do Brasil. Mas mesmo assim, o Brasil ainda tem muitas dívidas, que é a dívida pública, né? Que é tudo que o Brasil deve de juros e de títulos para diversos setores, como estados, municípios e tudo mais. Então, o Brasil, mesmo que tenha pago a dívida externa, o que eu não posso confirmar para vocês agora, peço desculpas por isso, o Brasil ainda tem muitas dívidas para pagar. Letícia pergunta: nessa época, com as eleições dos Estados Unidos, essa crise traz algum benefício para os democratas ou os republicanos? Bom, a crise com certeza pega mal para os republicanos, porque eles estavam no poder quando ela começou a acontecer, e desde que os republicanos, pela figura do Bush, entraram no poder, a economia dos Estados Unidos só decaiu, e agora entrou no momento mais crítico dessa queda. Desde o começo da década que a gente não via no Brasil o dólar tão baixo. O dólar está na casa de 1,70 mais ou menos. Então, e isso com certeza vai ser usado na plataforma eleitoral dos democratas, que os republicanos não estão sabendo gerir a economia. Aliás, o Bill Clinton foi eleito numa das campanhas de marketing históricas dos Estados Unidos, falando sobre principalmente a economia. Então, o que os americanos querem? Os americanos querem, porque eles são aqueles caras que gostam de ter tudo, eles querem ter mais dinheiro para poder consumir mais. Então, o candidato que diz que vai investir na economia pode ganhar a simpatia dos eleitores. Enquanto o candidato que é do partido que causou a crise, com certeza vai perder votos. E qual a maior diferença que pode acontecer no governo dos Estados Unidos se os democratas vencerem as eleições? Bom, além da questão cultural que eu mencionei, né, porque vai ser um evento histórico de ter uma mulher ou um negro na presidência americana, eu imagino que com certeza os Estados Unidos vão querer, o governo americano vai querer melhorar a imagem dele no âmbito internacional, porque a crise nos Estados Unidos também, não sei até que ponto que isso é significativo ou não, mas a gente tem aí um certo boicote aos Estados Unidos, a gente vê em vários países, e os Estados Unidos estão entrando numa crise em relação à imagem deles pelo mundo. Então os Estados Unidos podem acabar mudando sua postura em relação ao resto do mundo, de alguma forma, E principalmente o que os democratas vão fazer na sua campanha é enfatizar a economia. Então, eles vão brigar muito para a economia crescer. Durante o governo do Bill Clinton, nos anos 90, a economia americana cresceu muito. E com o governo do Bush ela caiu muito. Então, os democratas provavelmente tendem a levantar a economia dos Estados Unidos de volta. Isso é ótimo para os Estados Unidos e pode ser bom para os outros países também, porque os Estados Unidos vão voltar a ser um país mais poderoso para comprar os produtos do resto do mundo. Mas é aquela coisa, alguém perguntou antes se o Brasil, se os Estados Unidos estando em crise seria bom ou ruim, e é os dois, porque os Estados Unidos são o país que mais compra de outros países, mas também é o país que mais vende para outros países. Então, se a exportação de produtos americanos diminuir, talvez a produção local melhore, ou seja, os países comecem a fabricar os seus produtos de uma qualidade melhor, e também talvez outros países consigam exportar mais. Então, acho que é isso. A possível vitória dos democratas pode mudar muita coisa, sim. Vocês muitas vezes já me ouviram falar em várias aulas que para a prova de geografia do vestibular é muito importante vocês estarem ligados no que acontece no mundo nos últimos anos, e principalmente no ano atual. Eu achei um site interessante que é chamar O Filtro, www.ofiltro.com.br. Então acho que, em vez de procurar ler os jornais e tal, acho que esse site, quando você entrar na internet todo dia, você entra no seu e-mail, no Orkut, no MSN, aí você acaba entrando no filtro também para dar uma olhada no que está acontecendo. O que eu estava falando sobre a prova? Bom, o que eu falei sobre prova de geografia agora, o principal, é que essa questão dos Estados Unidos é muito importante para a política e para a economia mundial, ainda mais neste ano que os Estados Unidos estão em crise e é ano de eleição. Então, acho que é bom a gente estar sempre em cima disso. Talvez no segundo semestre a gente faça uma outra aula disso, retomando, porque é um assunto importante mesmo. Tá certo? Resumir a frase em a aula em poucas frases, eu acho difícil. Eu acho que não só os Estados Unidos estão em crise, mas isso é um problema mundial. A crise dos Estados Unidos é um problema mundial. Eu acho que é uma frase que pode resumir bem a aula aí. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença aí, pela colaboração. A gente tem muita coisa para ver ainda. A geografia é muito rica, né? Você entra no site do cursinho web, você vê muita coisa da geografia que eu até vejo. Nossa, é mesmo, tem isso ainda. O Enéas morreu faz mais de um ano. Vocês acham que a gente pode falar sobre a economia da China na semana que vem? Tudo bem. Essa aula aqui é de toda segunda-feira às 7 horas. Então, eu convido todos que puderem vir aí. Quem perder as aulas pode vir. Eu não entrei no site do IPED desde que me falaram que as aulas são disponíveis na internet, mas, enfim, me falaram que estão disponíveis, então é só entrar lá e procurar. É isso. A Revolução Cubana Socialista de 59 é uma coisa que tem que pedir para a professora de História. Pessoal, boa noite, uma boa semana para todos, até semana que vem.